Mandioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olha, estamos começando o episódio de hoje e para falar daqueles que não são falados.
É bom,
os esquecidos serão exaltados aqui no Mandioca. É, rapaz.
Não é exatamente esse o versículo, mas a gente adapta aqui, né?
Vamos falar das Guianas ou Guianas.
Eu já vi que podia ser os dois, mas eu acabei, antes de entrar aqui no estúdio, eu dei uma olhadinha no que diz o dicionário, diz que você pode, Guianas, você usa a desambiguação. Você já ouviu falar essa palavra?
Eita, língua portuguesa atrapalhando nossa vida.
Pois é. Mas a gente vai falar, olha que interessante no episódio de hoje, do país sul-americano, o único que vai crescer, sabe quanto esse
quanto,
ano?
Quanto?
48%, já pensou?
Fazendo inveja nos outros, vizinhos.
Fazendo fusquinha, né, como se diz, é uma expressão que eu aprendi lá no interior de São Paulo, com o tempo que eu passei lá. Fazendo invejinha pros outros, e sabe por quê? Esse país descobriu petróleo. Na verdade, já havia descoberto há um tempo, mas agora vai conseguir retirar esse petróleo. Eu tô falando da Guiana, ex-Guiana inglesa. Guiana pode crescer 48% esse ano. É o segundo país mais pobre da América Latina. A gente espera que eles possam usar esse recurso todo para se estruturar, melhorar o social do país.
Por que eu falei os esquecidos? Vamos falar da Guiana. Da Guiana Francesa, vão passear por lá também. E acho que vai dar brecha até pra gente chegar a saber onde? Lá no Suriname, vamos ver. Melina, comecei e não te dei oi, né? Olha só, fiquei empolgada com o assunto. Tudo bem? Me conta aí, conta as novidades.
Tudo ótimo, tá? Mas eu também, a gente...
Passado
a intimidade...
o episódio 100, a gente ainda tá de ressaca da festa, da celebração,
pois é,
né?
Foi...
Ressaca de bolo, a gente comeu bolo à vontade, refrigerante também.
Não que a gente não coma os outros dias, né? Porque
não,
aqui
mas a
rola
gente
quase que todo dia um
no
bolinho.
No episódio 100, demos uma exagerada merecida. Né?
É, enfiamos o pé na jaca, como se diz por aí, né?
Ainda estou me recuperando do episódio 100, mas daqui a pouco eu vou começar já a contagem regressiva para o episódio 200.
Pô, eu já comecei.
Eu sou dessas.
A gente se motiva, né, a chegar lá. Com...
Exatamente. Bom, seguindo com o tema do episódio de hoje, convida aí.
É, porque aqui a gente é mulher, a gente fala vários assuntos ao mesmo tempo, mas o ouvinte entende. Eu vou chamar o primeiro entrevistado de hoje pra falar sobre a Guiana. Aliás, pra que tantas Guianas? A gente já teve uma Guiana portuguesa, sabia?
Vamos saber agora.
A gente conversa agora com o professor Yuri Kavlak, ele que é professor de História da Unifesp. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo aqui ao Mundioca.
Tudo bem, agradeço muito o convite.
Professor, eu queria que o senhor começasse falando um pouquinho sobre a história da Guiana.
É uma história bastante diferente, né, do restante da América do Sul. Embora a Guiana fique na América do Sul, né, ela tem uma história muito peculiar, porque... teve uma colonização holandesa e depois foi tomada pelos ingleses, final ali do século XVIII, passagem do século XIX. E foi colônia por muitos anos, né? A Guiana só teve, chamava Guiana Inglesa, ela só foi obter a independência política em 1966, segunda metade do século XX. Ao passo que as outras repúblicas da América do Sul, que nós temos mais familiaridade, tiveram as independências todas no século XIX, né? Brasil, Argentina, Peru, Chile, Equador, enfim. Então, mas a Guiana também tem um componente demográfico bastante heterogêneo, né? A Guiana teve muita imigração de indianos, ao contrário, por exemplo, nós tivemos a imigração de portugueses, espanhóis, alemães, né? A Guiana, por um processo muito particular da colonização inglesa, teve a imigração indiana que se misturou aos africanos escravizados, né? Após a abolição para formar a mão de obra, a classe trabalhadora. E também, então, teve essa divisão também de muitos... os indianos acabaram ficando mais no trabalho agrícola, no século XIX, né, depois da abolição da escravidão, e os negros foram para as cidades, grosso modo, né, trabalhar nos seus serviços ali, né, também mineração. Então, a Guiana... e também está mais ligada ao Caribe, né? Tem uma... que embora, acho que isso é o que é curioso, né? A gente olha para o mapa e vê a Guiana como uma entidade política da América do Sul, encravada geograficamente ali, né? Só que ela é muito aberta, ela é voltada ao Caribe. Historicamente foi, né? Do ponto de vista de comércio, de ligações políticas também, né? Então, é bastante peculiar. Por isso que eu acho que no Brasil nós sabemos pouco, né? Eu também, quando era estudante, e até hoje, né, que eu procuro estudar, eu tenho uma curiosidade por essa região. Sempre, assim, quando descubro coisas novas, fico bem empolgado para saber, olha, que coisa, né? A gente não sabia isso, não sabia aquilo, né?
É verdade, muita gente não conhece essa história, então vou pedir para o senhor falar aqui para a gente e para os nossos ouvintes também sobre a importância geopolítica desse país.
É uma importância. Primeiro, ela foi uma zona de ocupação, como eu disse, né, de potências não ibéricas. Né? Primeiro, a Holanda, Províncias Unidas, que chamava no passado, né, que hoje nós chamamos de Holanda, que ocupou a Guiana no início da colonização. E depois, como eu disse, a Inglaterra acabou, no final do século XVIII e do XIX, dominando ali, começo do século XIX. Então, ficou estrategicamente muito importante para os ingleses, até por esse império colonial inglês, né, que está muito falado, né, agora que a rainha morreu. Voltou um pouco na mídia, né, que se dizia que o sol nunca se punha no Império do Reino Unido. Né? Então era importante a Guiana para a Inglaterra, porque era situada no continente. Né? Tinha Jamaica, no Caribe, né? Outras pequenas ilhas. Então teve sempre essa importância geopolítica para a Inglaterra. Tanto que na Segunda Guerra, no século XX, o processo de independência da Guiana foi bastante importante. Porque isso, na verdade, a história assim, se acelera mais no final da Segunda Guerra Mundial. Quando termina a Segunda Guerra, há um movimento nacionalista mais presente, né? A Guiana já tinha uma classe trabalhadora formada, então os sindicatos ganham importância, os partidos políticos, nos anos 40, nos 50, eles reivindicam parlamento, reivindicam eleição, né, poder eleger seus representantes. E com isso vai sendo um processo espraiamento da consciência nacional por uma independência. Então a Guiana, e no início dos anos 60, foi palco de muita violência, inclusive, porque o que era estrategicamente importante? Porque em 59, 1º de janeiro de 59, a Revolução Cubana. E a Revolução Cubana dá um outro patamar ali do nacionalismo naquela região do Caribe, né? Depois a Revolução Cubana vai se declarar socialista e vai se posicionar ao lado do leste europeu e da União Soviética. Então a Guiana passa até receber mais importância ainda por parte da Inglaterra e por parte dos Estados Unidos. Tem um livro muito interessante, pesquisador norte-americano, chamado Stephen Rabe, que é o papel da Guiana na Guerra Fria, né? E ele diz isso. Então, nos anos 60, foi todo um processo. Aí os Estados Unidos intervieram, mandaram muita gente, adidos sindicais, e tentaram controlar ali a questão da independência da Guiana. Tanto que o Partido Marxista foi bastante atacado, porque era um medo de que a Guiana, se tornando-se independente, poderia ser um Estado aliado à União Soviética, também à China, Cuba, né, naquele momento da Guerra Fria. E nisso, então, foi uma criação, foi um impulso para apoiar uma divisão no partido marxista, chamava-se PPT, e se criou um partido étnico, né, um partido negro, porque então houve essa divisão, que na verdade forçaram essa divisão entre negros e indianos. Então, nesse partido negro de Forbes Burnham, eles tiveram apoio dos Estados Unidos e eles que, na verdade, capitanearam a independência, então, em 1966. Então, aí surgiu a Guiana independente com o apoio da Inglaterra e dos Estados Unidos. Né? E assim, até 65, em 70, para ter uma ideia, né, o ideário nacionalista e socialista na Guiana era tão forte que mesmo esse governo do Forbes Burnham acaba tendo uma retórica de esquerda. Então, em 70, ele se declara uma república cooperativa, eles se diziam mais avançados no socialismo que a própria Cuba. Na política externa, a Guiana, ali nos anos 70, tenta se posicionar ao lado dos países não alinhados, e também a China, então... Mas, internamente, tudo indica que foi um governo bastante autoritário, né? Forbes Burnham, e não teve socialismo. Teve ali muito mais uma dominação de um grupo sobre outro. Um Estado autoritário, então as eleições eram fraudadas, isso são indícios que os operadores têm, né? E a Guiana, na verdade, recuou muito o seu poder econômico, né? Ela teve um florescimento ali nos anos 60, mas ali nos anos 70 e 80, ela recuou bastante. Então, mesmo com uma ou outra empresa nacionalizada, mineração, né, questão agrícola também, uma ou outra grande fazenda nacionalizada, mas a Guiana acabou, na verdade, numa grande miséria. E aí, nos anos 80, Forbes Burnham, que é esse líder histórico, ele acabou falecendo por um problema cardíaco, se não me engano, e aí houve uma transição para a democracia. Mas a Guiana chegou a ter assim, patamares de índice de desenvolvimento humano muito baixos, assim, muito baixos, os piores da América. Né? Mas conseguiu a eleição, conseguiu uma transição para chamar para a democracia. E anos 90, então, e até hoje, né, a Guiana vem aí, vem bem, tem eleições, e, claro, tem disputas políticas. Uma das últimas eleições houve problemas de reconhecimento na troca dos líderes. Né? E eu diria também a importância geopolítica É porque isso pouca gente sabe, eu acho, mas a Guiana, parte do território, é metade praticamente da Guiana, chama a Guiana Essequiba, é uma parte do território que a Venezuela reivindica, desde o século XIX, essa reivindicação. E aí quando foi fazer o arbitramento internacional, à época a Guiana fazia parte da Inglaterra. A Inglaterra era muito poderosa, né? A Inglaterra acabou vencendo. Mas tudo indica que foram documentos fraudados também. Isso surgiu nos anos 50, uma polêmica de quem participou da mediação. Eu estou no final dos 19, isso. Quer dizer, no passado, bem já um pouco mais afastado. Né? Mas fato é, quando a Guiana parou de ser chamada de Guiana Inglesa, virou Guiana em 66, com a independência, a Venezuela voltou a pleitear esse território. E aí tem toda uma história dentro da Organização dos Estados Americanos. O Brasil participou também, defendendo, né, o lado da Guiana, para que a Guiana não perdesse esse território. A Guiana precisando povoar esse território para que a Venezuela não avançasse. Por exemplo, foi aí que o episódio daquele Templo do Povo, do reverendo Jim Jones, né, foram parar lá para colonizar, e em 77, 78, teve lá o maior suicídio em massa registrado na história. Né? 900 pessoas se mataram lá, porque era uma seita radical, com algum viés ligado ao socialismo, do entendimento religioso deles, né? Que o governo cedeu. O reverendo Jim Jones, um norte-americano, né? Levou vários norte-americanos para lá. Mas, ao fim e ao cabo, essa região permaneceu em disputa. E, ultimamente, o último momento assim, mais tenso, foi na época do chavismo na Venezuela, porque a Venezuela com o Chávez reivindicou, e até há quem diga que eles pensaram em invadir a Guiana em armas para anexar finalmente essa região do Essequibo. Só que não foi tão claro que os militares venezuelanos foram avisados, inclusive, olha, um passo desse pode levar os Estados Unidos, que está procurando qualquer tipo de pretexto, para derrubar o Chávez, né? Para, inclusive, uma invasão. Como teria sido lá no Iraque, em 91, quando o Iraque invadiu o Kuwait, que era um país muito pequeno, e detonou a Guerra do Golfo. Então, frente a isso, a Venezuela recuou, e depois o Chávez morreu, enfim, essa questão meio que arrefeceu. Mas então também tem esse ponto geoestratégico e essa região que até hoje é considerada contestada pela Venezuela.
Professora, a gente já falou aqui que se estuda pouco a Guiana, que as pessoas têm pouco interesse, que não aparece muito no noticiário. Mais uma notícia saltou aos olhos, que foi que a Guiana está com a previsão de um crescimento de 48% esse ano por conta do petróleo. Eu queria que o senhor comentasse isso.
Então, eu também recebi essa notícia, né? Eu tendo a ser um pouco cético, né? Porque houve uma época também que o Brasil recebeu essa notícia que havia descoberto pré-sal em algumas regiões, né? E que a Petrobras ia ficar muito rica. Mas eu sei que o pessoal lá da Guiana também tem comentado nessa possibilidade. O problema é que a Guiana não tem um know-how nacional, né? Não tem uma indústria nacional petrolífera capaz de fazer essa prospecção desse petróleo, né? Então terá, né, algum tipo de predominância de empresas multinacionais que vão fazer isso, né? E que, de repente, podem pagar os royalties, né, e o estado guianês, que é um estado que arrecada muito pouco, né? E que a atividade econômica na Guiana, ela é diminuta comparado a outros países. A Guiana é um país assim, bastante subdesenvolvido para os padrões atuais, né? Então, mas a gente precisa ver o que dá. Eu atendo assim, a esperar um pouco mais, né? Para ver mais esses desdobramentos da profundidade desse petróleo, da capacidade de prospecção, né? Enfim, e a capacidade também, o acordo que o estado da Guiana vai fazer com as empresas ou com outro país que ali for explorar o petróleo. Porque a Guiana mesmo, enquanto país, não tem condições com uma multinacional, com uma estatal própria, né?
Agora, a Guiana produz algo além do petróleo? O que mais produz?
É uma produção. A Guiana tem a produção mais mineral, né? Uma exportação de ouro, há várias minas, também madeira. Gira em torno do extrativismo, né? Também tecidos. Mas eu acho que pouco valor agregado, né?
De alimento, nada?
Eu acho que é o arroz, açúcar. Acho que são as pautas mais importantes de exportação, né? Porque essa região, no geral, é uma região não tão fértil. Algumas terras ali são chamadas de terras tóxicas, né? Por conta da própria formação geográfica. Né? Então, você precisa muito defensivo agrícola, precisa de muito investimento. A parte do Brasil, por exemplo, eu sei que o Amapá é assim, há uma dificuldade na agricultura. Não chega a ser impossível, né? Mas você tem que ter um pouco mais de investimento, né? E também a Guiana, na verdade, a economia gira muito em torno das divisas que os guianenses mandam, né? Porque a Guiana provavelmente deve estar com 700 mil, 800 mil habitantes, mas também 700 mil guianenses estão fora da Guiana. Porque aí é uma peculiaridade, né? Como eles não falam inglês é a língua materna, tem pouco trabalho qualificado, então muitos guianenses vão trabalhar no Canadá, vão trabalhar na Austrália, né? Países de língua inglesa, e de lá enviam dinheiro, vão trabalhar nos Estados Unidos, de lá enviam dinheiro para a Guiana. Então isso também é uma grande fonte de recursos. Em algum momento era a primeira, a principal fonte de recursos era as pessoas que mandavam dinheiro de fora. E também a Guiana tem um setor terciário de cassinos, muito desenvolvido. Então, eu sei que também pessoas assim, do lado que moram no Caribe, né, quais vão para a Guiana frequentar os cassinos, assim como o Suriname também.
Agora, voltando a falar um pouquinho da questão do petróleo, o senhor acha que existe a possibilidade da Guiana viver a maldição do petróleo?
Pois é, né? Essa é uma questão interessante, né? Eu acho que a economia mundial está numa fase de transformação em relação à dependência do petróleo. O petróleo já foi algo muito mais chave para a economia, mas agora, por conta da questão da poluição, na questão, inclusive, da perspectiva dos carros, carro elétrico e tal, claro que o petróleo é importante, né? Mas talvez não tenha aquela importância que teve, por exemplo, nos anos 70, né? Ou até nos anos 60. Então tem isso. Outra questão é que a Guiana, diferente dos países árabes, os países árabes ali tem uma questão geopolítica muito importante. Então, é importante para as potências ocidentais não só controlar o petróleo, mas controlar os governos, porque ali eram governos potencialmente disruptivos, né? Potencialmente com conflitos que podiam se espalhar pela região, na Arábia, na Ásia, né? Agora, ali, a Guiana, ela é pouco povoada, tem 700 mil habitantes, né? Ela é cercada, por exemplo, pelo Brasil. O Brasil é um país aliado dos Estados Unidos. Então, até a Venezuela, que nesse caso destoa, né? Então, eu acho que tendo o Brasil ali, o Brasil aliado aos Estados Unidos, eu não vejo, no momento, uma preocupação muito grande da geopolítica. Porque tem essa lei, né? Quando um país ele tem uma potencialidade, vira a ser um Estado inimigo, um Estado de outro... Não alinhado, aí ele tem uma importância multiplicada na geopolítica. Então, aí os Estados Unidos, que são uma maior economia, né, vão lá e investem e mandam dinheiro. Agora, quando o país está, a priori, está tranquilo com relação ao alinhamento internacional, não tende a ser deixado um pouco de lado, né, um pouco do realismo das relações internacionais. Mas é como eu digo, né, precisa ver. Realmente, eu acho que a cautela, assim, para a gente que tenta analisar friamente, né, a gente não mora lá, esperar um pouco como é que vai se dar essa exploração, né, como é que vai se dar a capacidade, inclusive, de negociação do Estado guianês com as empresas que vão fazer a extração do petróleo.
Então, com essa cautela, não dá para a gente dizer ainda, projetar, ser otimista a ponto de acreditar que a Guiana pode ter um crescimento econômico como algumas potências do Oriente Médio?
Eu diria assim, é difícil, porque a Guiana não tem uma estrutura de indústria. Não tem, né? Inclusive do ponto de vista da universidade, de pesquisa científica, né? Eu conheço a Universidade da Guiana, é uma universidade bem pequena. Então, você não tem uma cadeia produtiva no país também. O país, ele é muito costeiro, né? Uma população que está na costa e no interior da Guiana. Então, claro, tem os ameríndios, tem as populações, eles falam negros da mata, né? Populações autóctones estão ali. Mas, enfim, não é uma economia de escala. Quer dizer, se você tem petróleo, vai ser só o petróleo. Falta outras coisas para formar, para ter um desenvolvimento autossustentado, né? Então, eu acho que esse é o problema. E tem esse problema da evasão, porque a Guiana forma excelentes cérebros, mas a maioria tenta a vida em outros países. Tem uma diáspora dos guianeses nos Estados Unidos, estão no Canadá, como eu disse, estão na Austrália. Porque um elemento só da economia, por si só, ele não puxa os outros, né? Precisa ter uma infraestrutura e também precisa ter um governo, nesse caso também, que invista numa diversificação econômica, né? A ver também se o governo da Guiana tem essa capacidade e essa vontade, né, de fazer isso. Porque senão fica um Estado, só um Estado que vende petróleo, que pega os royalties e nada mais, nada muito além disso.
Será que essa precariedade, né, que o senhor descreveu é por conta dessa independência recente?
É sim, é um pouco, né? Ali tem um problema, inclusive o nosso ex-presidente, Fernando Cardoso, quando ele escrevia, analisava a economia da América Latina, ele escreveu, né, sobre a dificuldade dos países caribenhos de desenvolver economicamente, porque são países pequenos, né? Então são países pequenos, fragmentados, e que falta muito matéria-prima. Então eles têm que estar sempre em aliança com alguém ou aceitar, né, a imposição da economia de mercado, os preços e as condições de troca, né? Eu diria isso, né? A grande dificuldade, porque são países pequenos, com uma população pequena também, e hoje em dia a economia está muito complicada, né? Muito complexa, o grau de avanço tecnológico dos países centrais, a diferença é muito grande. Então, tanto que sempre quando se pensou o desenvolvimento desses países menores, da região, sempre se pensou em algum tipo de aliança, né? Algum tipo de Mercosul, o CARICOM, né, que é o Mercado Comum do Caribe, algum tipo de união que possa fazer cadeias produtivas entre os países, para que eles possam ter maiores condições de barganha no mercado internacional. O que a gente vê hoje é um pouco desse enfraquecimento, né? Veja, o Mercosul um pouco enfraquecido, talvez nós estamos numa época aí de mais um pouco de nacionalismo, inclusive das grandes nações que não querem esse fortalecimento de blocos regionais, né? Então isso também dificulta, mas não é nada impossível, né? Mas porque você veja, a Guiana, ela fala inglês ali, e do lado está o Suriname, que é um país que fala holandesa, também tem todas as suas particularidades, do outro lado a Venezuela, que fala espanhol, enfim, e tem o Brasil. Na verdade, o Brasil é o grande player ali, né? O Brasil, a economia brasileira nem se compara a esses países que eu falei, né? Então talvez a esperança, eu acho, mais da Guiana é essa ligação cada vez mais aprofundada com o Brasil. Eu sei que em Roraima, né, que faz a fronteira, tem algumas tentativas, né, algumas tratativas lá comerciais na fronteira e tal, mas acho que ainda é aquém do que pode ser, né, do que se necessita para que haja esse desenvolvimento autossustentável da economia guianesa.
Então, atualmente, não tem ainda nenhum tipo de aliança comercial entre o Brasil e a Guiana?
Tem alguns protocolos, o Brasil tem alguns protocolos, né? A Guiana tem o Tratado de Cooperação Amazônica, né? Que a Guiana participa, tem algumas iniciativas de infraestrutura para a América Latina, que o Brasil inclui a Guiana. É um bom relacionamento do Brasil e da Guiana. O problema é que, atualmente, na fase da política externa brasileira, também é uma fase complicada, né? O Brasil não está, talvez, numa fase expansionista da sua política externa, né? Então, isso faz também com que esses países vizinhos fiquem esperando. Eles acompanham muito a situação política brasileira. Se você tem amigos ali na Guiana, por exemplo, que estão sempre acompanhando, por exemplo, as pesquisas, né? Porque, então, depende muito, na verdade, do estilo da política externa brasileira, né? Para que esses países possam se aproveitar ou não dessa grande parceria.
E existe presença chinesa na Guiana?
Existe, né? Os chineses estão presentes ali, eu diria, muito no setor de comércio, né? De compra também, acho que um pouco que a Guiana exporta, a China compra também, né? E aquele entorno ali é muito impressionante, então é um ponto interessante também, né? Por exemplo, eu conheço a da Guiana Francesa, parte da França, né? Mas já é assim de conhecimento. Você vai comprar um litro de leite. Então, você vai no mercado, eles falam, vai ali no chinês. O chinês tem, né? Onde tem um chinês? Tem um chinês ali. É a forma coloquial de chamar qualquer lojinha supermercado. Porque a lojinha supermercado, 90% é um chinês ou uma família chinesa que é dona. Então, tem essa presença, realmente. E que já também tinha no século XIX, né? Também houve uma imigração chinesa para lá. Interessante, sempre que está na China, sempre enfim, um problema de superpopulação, né? Mas agora sim, a questão que você coloca é importante. Essa expansão chinesa, diria que os Estados Unidos e a China, né, que estão em melhores condições de adentrar nessa questão da novas tecnologias e de tentativa de hegemonizar alguns mercados, né? A China, sim, está chegando na Guiana.
E com essa projeção aí desse crescimento previsto de 48%, o governo da Guiana já tem algum planejamento sobre como usar o dinheiro que vai vir do petróleo?
Então, né, isso é difícil saber, né? Eu acho que houve problemas políticos, né, dessa última transição, das últimas eleições presidenciais da Guiana. Há um problema de planejamento também. Eu me lembro que, por exemplo, o IBGE, com esse poderio IBGE lá, né, é muito precário também os dados, né, quantas pessoas existem, quantas pagam impostos, né, quantas trabalham. Então, eu não sei, provavelmente deve haver, né, uma projeção, mas eu acho que se restringe mais ao círculo governamental. Realmente não tenho ainda documentos para analisar e para saber, né? Mas é uma questão realmente também importante, né?
É, de novo, de maneira hipotética, né? Eu sei que o senhor já falou que é meio cético quanto a esse crescimento, né? Mas se ele acontecer, de fato, se isso se concretizar, é bom ou é ruim para o Brasil a Guiana ter essa projeção?
Ah, eu diria que é bom, assim, no primeiro momento, porque, como eu disse, né? A Guiana e o Brasil têm excelentes relações comerciais e diplomáticas, né? Inclusive, eu até cheguei a escrever um artigo sobre a independência da Guiana e a presença brasileira. Como eu disse, a independência foi em 66, né? A diplomacia brasileira sempre defendeu a soberania da Guiana frente à Venezuela, com essa busca pelo território contestado, né? Desse equívoco. E frente também às outras ameaças, né? As outras possibilidades de perda de soberania, enfim, de posicionamento econômico nas relações internacionais. Então, desde os anos 70, na época da ditadura, o Brasil teve uma postura ali bastante amigável com a Guiana. E hoje eu acho que se mantém. Então, no primeiro momento, eu diria que é bom, porque se aumenta, por exemplo, o poder de compra da economia da Guiana, o Brasil é um mercado em potencial, né? Que a Guiana, por exemplo, a Guiana não produz carros, pode comprar carros do Brasil, né? Pelo menos os carros produzidos aqui, televisores, enfim, a chamada linha branca, mas isso precisa ser visto, né? Porque essas questões de crescimento também, em algum momento desses anos, acho que o Panamá foi um país que mais crescia, mas não tira o país da pobreza, ao fim e ao cabo, né? Se é um crescimento só de um vetor, e se esse vetor econômico não tem um plano de traiamento, né, para o restante do país, um plano de desenvolvimento econômico global, né, isso acaba se perdendo. Essa é a minha parte cética, né, que você comentou, porque, inclusive porque os organismos multilaterais, né, têm todo controle sobre a economia dos países. Quanto menor o país, mais controlado ele é, né? FMI, Banco Mundial, você tem metas, né? Impostos a serem pagos, quer dizer, dívidas a serem pagas, né? Então, às vezes você consegue um desenvolvimento, mas o dinheiro você não pode, você tem que pagar a dívida externa, né? Tem que pagar juros. Então é complicado, né? Um país complicado, os países menores. Né? Um país como o Brasil já sofre esses constrangimentos internacionais, né? Imagina esses países menores.
Tá certo. A gente conversou com o professor Yuri Kavlak, ele que é professor de História da Unifesp, falou com a gente sobre a Guiana. A gente tinha muita curiosidade, né, Thay, para saber mais sobre
conhecer
a Guiana.
Conhecer um pouco mais sobre esse país.
É, obrigada, professor, e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, eu que agradeço a vocês e qualquer ocasião a gente retorna. Muito obrigado pelo convite, honrado aí.
Com certeza, um abraço. Tchau.
Tchau.
Então vamos falar um pouquinho mais sobre essa expectativa de crescimento da economia da Guiana, que deve crescer 48%, a taxa mais rápida do planeta, isso segundo o Banco Mundial. Quem será que esse dinheiro vai beneficiar? O dinheiro do petróleo que está inundando a Guiana? Desde que a ExxonMobil descobriu vastas reservas de petróleo na costa da Guiana em 2015, líderes do governo prometeram que o ouro negro transformaria a sorte de um dos países mais pobres da América do Sul. Só neste ano, a economia da Guiana deve crescer 48%. Eu tô lendo de novo isso porque tá difícil de acreditar. A taxa mais rápida do planeta. Mas mal administrados, os especialistas alertam, especialistas em desenvolvimento e diplomatas, que esses recursos alimentarão a política superaquecida e baseada em raças da Guiana, ao mesmo tempo em que adicionarão o país a uma longa lista de petroestados cuja população permaneceu pobre, apesar da vasta riqueza de recursos. Em maio, o governo da Guiana anunciou que havia usado pela primeira vez o fundo soberano que detém os royalties pagos pelos produtores de petróleo. Até o fim do ano, os saques ultrapassarão US$ 600 milhões, um número que em breve chegará aos bilhões. Até 2027, a Exxon e seus parceiros, a Hess e a chinesa NOC, pretendem bombear 1,2 milhão de barris por dia do fundo do mar da Guiana, tornando o país de longe o maior produtor per capita do mundo. Pode até passar a Venezuela, né? A Venezuela que é um dos maiores exportadores, mas que vive
não conseguiu
essa maldição, né? Como se dizem, a maldição do petróleo.
Não conseguiu essa recuperação financeira, né?
Não conseguiu, porque é um país muito rico e muito pobre. A gente já trouxe aqui no Mundioca, né? Analistas falando sobre isso. Não produz quase nada, não diversificou a sua economia. pandemia?
Bom, o atual governo, apoiado em grande parte por guianeses de ascendência indiana, diz que o boom do petróleo vai financiar um amplo desenvolvimento com foco em infraestrutura e educação para os cerca de 790 mil habitantes do país. Então, quer investir da forma adequada, né? Educação. Investir em educação é sempre bom.
E infraestrutura também, né? A gente espera, né, que eles façam isso de fato.
É, vamos acompanhar e vamos também aproveitar para continuar falando sobre esse assunto com mais um convidado aqui no episódio de hoje.
Eu vou chamar para essa conversa agora, Thay, o professor Paulo Gustavo Pellegrino Correia, da Universidade Federal do Amapá. Ele que é professor de Relações Internacionais. Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca.
Bom, o prazer é meu estar aqui.
Professor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre as particularidades da Guiana Francesa e também da Guiana, né, que hoje é independente.
Muito bem, eu estou aqui no Amapá, onde passa justamente a linha do Equador, onde divide aí o Brasil, né, no hemisfério norte. E é justamente onde forma o início do que a gente chama de região das Guianas. A região das Guianas, ela é composta pela o que seria Guiana Portuguesa, que seria essa parte do Amapá, Guiana Francesa, que hoje pertence à França, a ex-Guiana Holandesa, que é o Suriname, e a ex-Guiana Inglesa, que agora é só Guiana, e Roraima. E um pedacinho da Venezuela, que seria a Guiana Espanhola. Essa região é chamada... Guiana significa uma espécie de ilha. É o que a gente pode chamar de uma região da Amazônia específica, chamada região das Guianas, ou ainda conhecida por alguns como Amazônia Caribenha, porque ela é justamente a parte que está de frente ao Caribe. Você pediu para eu falar da Guiana Francesa, que é justamente onde a gente faz aqui a fronteira, que é uma cidade bastante conhecida pelos brasileiros, não que venham muito aqui, mas que conhecem por ouvido do Oiapoque ao Chuí. Nós estamos no outro extremo, é o Oiapoque, onde, atravessando o rio, a gente chega em São Jorge do Oiapoque, que já é uma cidade francesa. E aí é onde a gente tem a Guiana Francesa, que é França, né? Lá, então, é zona do euro, leis francesas, é algo bastante diferente aqui para a América do Sul. E é onde a gente tem também algumas peculiaridades, como, por exemplo, ter dentro da população da Guiana Francesa um percentual muito substantivo de brasileiros que foram morar lá em diferentes fluxos migratórios, mas que hoje compõem a Guiana Francesa, que é chamada uma coletividade da França, que basicamente é como se fosse um estado nosso, mas antigamente chamava de estado ultramarino e hoje é só chama coletividade ultramar, né? Que é coletividade ultramarina. E tem um percentual substantivo de brasileiros ali.
E qual a importância geopolítica das Guianas?
Depende para quem, né? Eu vou falar do ponto de vista do que seria para o estado francês. Pra gente, nenhuma. Na Guiana Francesa, assim, nenhuma é exagero, mas, assim, não é um grande parceiro econômico. A França é, mas não essa parte da França. Mas pra França tem uma importância geopolítica substantiva, né? Por algumas razões. A primeira é porque é um pedaço da França, não apenas na América do Sul, mas também na Amazônia, né? Transnacional. Recentemente, né, o atual presidente do Brasil estava bastante indignado em que o Macron se referiu à Amazônia como parte também da França, mas era ignorância do nosso presidente, que não sabia que era mesmo, né? Eles têm um pedaço da Amazônia transnacional, que é justamente na Guiana Francesa. Então, isso já traz, estar, né, dentro da Amazônia já traz uma importância geopolítica considerável. E o segundo ponto, né, é que, justamente como eu mencionei no começo, nós estamos na linha do Equador, que é justamente onde é mais fácil de se lançar foguetes, satélites, e aonde a França, e na verdade a Europa, construiu a sua base espacial na cidade de Kourou, que fica justamente a 100 quilômetros, ou menos de 100 quilômetros, de Caena, que é a capital da Guiana Francesa. E é dali onde a Europa lança os seus artefatos aí espaciais. Então isso traz uma importância substantiva, eu diria, para a França e para a Europa em ter esse território europeu aqui dentro da América do Sul.
A relação com a Guiana Francesa, ela é mais próxima com o Brasil do que simplesmente da Guiana, porque eu tenho ouvido o senhor falar muito mais sobre a Guiana Francesa do que sobre a Guiana.
Então vamos lá. Quando a gente olha esse arco, né, que forma a região das Guianas, a gente vai ver que o Amapá e a Guiana Francesa são locais bastante isolados, né? Por exemplo, o Amapá não tem conexão terrestre com nenhum outro estado brasileiro. Ele tem, subindo de Macapá, que é a capital, até o Oiapoque, e a gente vai chegar na Guiana Francesa. Então, eu diria para você que o Brasil não tem relação com a Guiana Francesa intensa, mas existe uma relação de caminho migratório e de migrantes que são amapaenses, paraenses e maranhenses dentro da Guiana Francesa. E aí sim se estabelece alguma relação. É uma relação cultural, uma relação, né, de como a Guiana Francesa é muito pequena, muitos brasileiros ou mesmo europeus que estão na Guiana Francesa vão até o Oiapoque ou também vêm até aqui em Macapá. Só lembrando, Macapá para o Oiapoque são 600 quilômetros, né? E para se divertir ou para pegar um avião para ir para algum outro lugar. Então isso se estabelece uma relação. Entretanto, a Guiana Francesa ela não tem uma autonomia de política externa, o que faz com que tudo passe por Paris. E aí, basicamente, a relação do Brasil com a França, que é chamada França Metropolitana, né, é forte, mas a relação do Brasil com a Guiana Francesa não tanto. E isso se dá por algumas razões. O primeiro é um interesse econômico, que não existe entre as duas, tanto a Guiana Francesa quanto o Brasil, assim, acabam ficando um pouco de costas um para o outro. E um segundo ponto é de que, como existe um grande fluxo migratório de brasileiros para a Guiana Francesa, que vão buscar, primeiro, fazer garimpo ilegal dentro da Guiana Francesa, e também migrar para morar e viver um estado de bem-estar social francês, acaba acontecendo que tem muitos migrantes ilegais e existe uma série de restrição para brasileiro entrar na Guiana Francesa. Para você ter uma ideia, para você ir para Paris, você pega um avião e vai para Paris com seu passaporte. Para a Guiana Francesa, você tem que tirar um visto antes.
É mesmo?
Sendo
ué, mas não valem as mesmas da União Europeia? Porque, na verdade, é um enclave, não é? Significa que é França, só que aqui na América do Sul. Sim, é.
Exatamente, mas não. Não, você precisa tirar um visto. É um visto relativamente chato de tirar, porque, por exemplo, tem em Brasília, pessoalmente, hoje, antigamente a gente tinha até o consulado aqui, mas hoje nem isso tem mais. E ainda tem outras características. É uma fronteira bastante militarizada e policiada. Para você ter uma ideia, quando eu saio de São Jorge do Oiapoque, que é justamente a cidade gêmea com Oiapoque, até chegar a Caiena, que são 200 e poucos quilômetros, três checkpoints fixos. Na verdade, são dois fixos e um móvel, onde eu tenho que mostrar meu passaporte, algumas vezes minhas roupas revistadas ou coisas desse tipo, porque ali se busca droga, ouro ilegal ou conter a migração que vem do Brasil. Então, é um estado vizinho, né, que poderia ter uma dinâmica interessante, afinal, eles não têm muita coisa que poderia vir do Brasil para lá, mas existe essa dificuldade para se chegar lá pelo visto e por esse tipo de controle que acontece. Então, é muito mais fácil você ir para muitos lugares do mundo, inclusive para a França metropolitana, mas não para a Guiana Francesa.
E como que surgiu essa vontade de estudar as Guianas?
Na verdade, eu fiz o doutorado trabalhando sobre integração e segurança internacional na Amazônia transnacional. E eu queria... São Paulo, né, fazia a universidade aí no estado de São Paulo e queria ir para outro estado trabalhar, e aqui estou 10 anos estabelecido, na Universidade Federal. E aí eu vim, eu estava para terminar o doutorado e tive muito contato, né, muitas vezes, né, para essa região, e acabei me aproximando bastante. E depois eu virei pró-reitor aqui da universidade, né, na área de cooperação e relações internacionais aqui dentro. E aí, então, eu fui estabelecendo uma rede de contatos, uma costura, né, com pesquisadores da região. Quando eu falo da região, não só da Guiana Francesa, mas Suriname, que é ex-holandesa, e a Guiana, ex-inglesa. É importante frisar o ex porque é um marco, né, pós-colonial. E com Roraima, né, então, aí para estabelecer uma rede de pesquisadores aqui na região, uma região hoje que é bastante frutífera, né? Eu voltei a semana passada do Suriname, onde eu entreguei uma série de trabalhos, né, que foram feitos em conjunto, né, fui para a Embaixada Brasileira, enfim, fazer o jabá dos livros que a gente fez ao longo desses últimos anos. E aí, por isso que me veio o interesse da região.
Agora, vamos falar sobre a Guiana, ou como o senhor falou, ex-Guiana inglesa, né? Porque recentemente descobriram petróleo lá e tem uma previsão de que o país vai crescer 48% só em 2022. Eu queria saber como é que essa notícia, como é que ela chegou aí nas Guianas, na região, e se o senhor acha que isso é possível, 48%.
Bom, sim. Então, a Guiana, na verdade, ela tem prospecção de petróleo, né, de alta profundidade já há muitos anos, mas agora se tornou viável a retirada, né? Então, porque entre a prospecção e a retirada leva uma série de anos, e agora isso virou uma realidade. ali dentro. A Guiana, né, é um dos países mais pobres da América Latina, se não me engano é o segundo mais pobre da América Latina. E aí a entrada, né, do petromoney, né, assim, petrodólares dentro da economia, com certeza faz com que tenha um boom econômico, pelo menos do ponto de vista de entrada de recurso, que é muito grande. Então, sim, é possível que ela cresça tudo isso. Uma, porque ela tem muito pouco crescimento, e a outra que ela vai, então, o PIB dela vai aumentar substancialmente em relação ao que era antes, né, um dos países mais pobres da América Latina. Agora, o que eu acho que é interessante da gente pensar é que tipo de repercussão geopolítica isso vai ter. E aí tem alguns pontos a serem colocados. Eu vou colocar primeiro do ponto de vista da geopolítica internacional, depois da geossociologia, o que significaria isso para a Guiana em si, o que pode significar. Do ponto de vista regional, a Guiana vai estar ali junto com a Venezuela, né, como os grandes exportadores de petróleo. E a Guiana, ela está encravada entre dois litígios fronteiriços. O primeiro, menos grave, é com o Suriname. E o segundo, muito grave, os dois de herança colonial, ou seja, eles nasceram já com os países, é com a Venezuela. Se você entrar hoje no site, né, do Ministério da Defesa da Venezuela e olhar, você vai ver que existe o mapa da Venezuela e existe uma região chamada Essequibo, que significa simplesmente dois terços da região da Guiana, que está rachurada e ali se escreve que está em reivindicação. Né? E essa é uma herança colonial que foi resolvida, sim, em tribunais internacionais, mas na interpretação venezuelana, histórica, né, então, ou seja, não é da venezuelana chavista necessariamente, mas já antecede a isso, é de que o tribunal julgou de forma escusa e que, enfim, tem uma interpretação de que aquilo então pertence sim à Venezuela. O que aconteceu nos últimos anos foram alguns episódios em que são preocupantes, em que com a chegada do petróleo isso pode se aguçar. Né, que é, o primeiro deles foi que, em algum momento, não vou lembrar o ano exato agora, o governo Hugo Chávez colocou mais uma estrela na bandeira da Venezuela em homenagem à região do Essequibo. Então, simbolicamente mostrando, essa aqui é a nossa região. E depois a gente teve alguns episódios, e o mais recente foi justamente o ano passado, de forças militares da Venezuela prenderem guianeses em que estavam, na prática, no seu território, mas estavam na região considerado pela Venezuela uma região, então, em reivindicação. E esse último episódio, eles ficaram presos alguns dias lá, isso tem uma mobilização diplomática consistente, e aí, se adicionando, né, a descoberta, né, de petróleo em abundância, a região ela se torna muito mais atrativa. Lembrando que o petróleo ele não está no solo, ele está offshore, né? Ele está no mar. Mas o que dá o direito ao mar é a sua relação com o solo. Tem uma projeção, que eu não sei explicar direito, mas que projeta, então, o seu direito marítimo. E aí isso traz para a região uma luz amarela em relação às movimentações nessa relação do petróleo e na relação com a Venezuela. Imagine, dois terços do seu território está sendo reivindicado. E o segundo ponto, aí já mais de cunho nacional sobre a Guiana, é o grande problema da doença que eles chamam, né, da Dutch disease, né, da doença holandesa, que é os países em que enriqueceram via petróleo e principalmente enriqueceram muito rápido, tirando a Noruega, não existe caso de uma boa distribuição de renda, e o que faz, na verdade, é criar, então, um império com algumas pessoas em relação a essa quantidade de dólares que entra, e um bolsão de pobreza, tendo em vista que aumenta muito as diferenças sociais e aumenta muito os preços nos países, e isso na Guiana já está acontecendo, né? Como disse, eu voltei semana passada do Suriname, lá eu tenho parceiros surinameses e também da Guiana, né, no livro que nós lançamos, justamente falando sobre algumas questões, né, socioeconômicas a partir do petróleo ali. E já está acontecendo de prédios sendo erguidos, então tem uma movimentação da economia, mas se forma historicamente bolsões de pobreza. Obviamente, o governo local ali busca é o novo governo, entrou ano passado, dizer que vai utilizar isso para questões sociais e tal, é uma democracia, mas a história e o medo é de que se repita a doença holandesa, de que novas economias emergentes, elas não são socialmente democráticas do ponto de vista da distribuição da renda.
Existe a possibilidade da Guiana Francesa se emancipar?
Não. Possibilidade existe, né? Historicamente, toda possibilidade é viável. Agora, eu não sei nem se tem interesse, né? Eu frequento a Guiana Francesa já há alguns anos, né? Já fui muitas vezes lá. Eu não conheci, até hoje, uma pessoa, que é independentista, entendeu? Então, o que eu conheci? Muita gente, elas buscam a autonomia. Então, eu conheci autonomistas. Você imagina que os livros de educação básica na Guiana Francesa são feitos na França metropolitana. Então, existe uma relação colonial de saber estabelecida e, às vezes, até de distribuição de renda bastante desigual. Entretanto, me parece que a sociedade da Guiana Francesa fez, até os dias de hoje, a opção em ser o território mais pobre da França, mas continuar sendo França, que é muito melhor do que ser o Amapá, do ponto de vista socioeconômico. Lá é o pior nível de educação da França, mas continua sendo muito melhor do que muitos locais aqui do Brasil ou da América do Sul. Tem menor renda per capita, mas continua sendo muito maior em euro num estado de bem-estar europeu. Então, eu desconheço o movimento independentista. O que eu conheço é movimentos autonomistas que buscam mais recursos e autonomia, inclusive para o idioma, coisa desse tipo, para a educação, mas eu não vejo que tenha a sociedade guianesa uma busca em se tornar um país independente sul-americano, né? E isso até é interessante, se me permite, quando a gente olha para a história do Suriname, que quem deu a independência para o Suriname foi a Holanda. Não foi um processo de independência de baixo para cima, né, em que buscou, como aconteceu em muitos lugares aqui pela América Latina, né? O Suriname, de forma geral, estava muito bem, sendo Holanda, com estado de bem-estar europeu e tal. O Suriname foi o último país a se tornar independente, em 1975, então um país jovem, né? E a Holanda não via grande vantagem ali, né? Essa é uma versão da história, né? Mas me parece bastante consistente e estabeleceu uma relação aí de independência, né? Já a França mantém, né, ali. Se eu não me engano, algumas décadas atrás houve plebiscito para saber, né, se eles se tornariam independentes ou emancipados ou algo desse tipo, e permaneceram. Não, quando a gente fala da Guiana Francesa, a gente tem que lembrar também da Martinique e Guadalupe, duas ilhas, né, que também têm o mesmo status que a Guiana Francesa e que pertence à França e que estão ali em pleno Caribe.
Agora, a gente já falou nesse papo, né, que o Brasil já teve uma Guiana e o estado do Amapá. Como é que deixou de ser Guiana para ser incorporado no território brasileiro?
Na verdade, quando a gente fala Guiana portuguesa, é mais como região. Sempre pertenceu ao Brasil, essa parte. Entretanto, eu não vou te precisar a data, mas é anterior ao Barão do Rio Branco, porque foi ele que fechou o acordo, né? Existia ali da França a intenção de avançar depois do Rio Oiapoque e descer para o que hoje é parte do estado do Amapá. Então teve ali um contestado, teve ali isso antes do Barão do Rio Branco, ou seja, antes de 1900, esse elemento, e que foi costurado diplomaticamente depois pelo Rio Branco. Então, a gente não teve uma Guiana portuguesa que depois virou Brasil, mas é o que alguns historiadores colocam, a região das Guianas, então é a Guiana portuguesa, francesa, holandesa, inglesa e espanhola, né? Mas mais como região, no caso aqui da portuguesa, né? Mas seria essa região mais para o norte ali do Amapá. Mas desde do Barão do Rio Branco isso foi costurado e o Oiapoque passou a ser esse extremo norte, 100% brasileiro.
Você falou do Suriname, queria que explicasse aqui para a gente, para os nossos ouvintes, o que o Suriname produz.
Bom, particularmente eu amo falar do Suriname, que é um dos países mais interessantes que eu conheço na América do Sul. É uma população muito pequena, né, 500 mil de habitantes, mas ela é uma população em que ela se manteve etnicamente dividida e consociada. Você tem um dos poucos lugares, né, na América do Sul, só ali na Guiana, que você vai encontrar quase um terço da população que é hindustana, né, ou seja, que vieram 200 anos atrás da Índia e se mantiveram dentro do seu idioma, cultura, religião, hindustana. Uma parte javanesa, então, que são javanesa muçulmana, inclusive. É uma parte substantiva, acho que são 20, eu não vou ter os números exatos aqui, mas uns 20% da população. E uma parte é de negros, é divididos em negro citadino, né, um crioulo, que é chamado de crioulo, e um negro buxinangue, né, que é os negros da floresta, que é o que é próximo do que a gente chama de quilombola, é o que nós temos como quilombola. Eu falo próximo porque antes eu falava quilombola e já me corrigiram que conceitualmente é diferente, que foram negros escravizados que fugiram e estabeleceram não apenas o seu território, como o seu idioma, e até hoje vivem lá. Acabei de voltar de uma região dessa e é muito peculiar, né, o seu estilo de vida e a sua propriedade com a terra, né? Então é um país muito interessante, que você vai ter mesquita, templos indianos, igreja católica, enfim, tudo ali, num espaço bem pequeno, né? Principalmente em Paramaribo, que tem metade da população, 250 mil pessoas moram em Paramaribo e tem 500 mil no Suriname. O Suriname produz muito pouca coisa. Ele produz ouro, esse dominado pelas empresas estadunidenses, né? Basicamente uma empresa, e por muitos anos ele produziu muito alumínio no mundo, dominado também pelos estadunidenses e canadenses, né, pela Alcoa mais especificamente, porque é uma das maiores jazidas de bauxita, que é o que produz o alumínio do mundo. Entretanto, a bauxita é muito caro para produzir porque demanda muita energia e o preço da bauxita hoje é alta, e as alternativas ao alumínio fez com que essa indústria ficasse praticamente parada ali dentro. Existe um pequeno percentual de turismo, mas um pequeno percentual, um pouco de pesca e uma outra produção local, mas é uma economia baseada em importação. E vive também muito do dinheiro da diáspora surinamesa. Existe 500 mil pessoas morando no Suriname, mas existe aproximadamente 500 mil pessoas morando fora do Suriname, surinamesa. E esses enviam, então, recursos para ali.
Que língua se fala lá?
Você vai ter as línguas étnicas, essas, então, hindustãs, o javanês e os idiomas indígenas também, que estão falados ali por uma menor parte da população indígena, né? Agora eles têm o saragatongo, que é uma espécie de crioulo, que é uma mistura de vários idiomas, inclusive o português, em que é a língua da população, mas não é a língua oficial. A língua oficial é o holandês. Eu só queria adicionar uma informação sobre essa dependência do Suriname, dinheiro de fora e tal, mas é um país com uma qualidade social de vida bastante estabilizada, né? Não tem um alto índice de criminalidade e nem um alto índice de pobreza. Então, você vai ter uma classe média, média-baixa constituída, em que, ao contrário, por exemplo, de Georgetown ou de qualquer cidade aqui do Brasil, né? Então, é interessante notar essa diferença.
Então, você diria que o Suriname é desses países que a gente conversou, é o mais próspero, é o mais desenvolvido?
Não, eu diria que ele é o mais estabilizado do ponto de vista econômico, mas não, ele sem indústria, dependendo um pouco de ouro e de dinheiro de fora, eu não diria que ele é exatamente um país desenvolvido. Eu acho que ele tem uma estrutura social menos injusta, vamos dizer assim, ao contrário do que tem, por exemplo, a Guiana, né? A Guiana Francesa é mais estável, com certeza, por ser Europa, né? Então, existe lá a CAF, que é uma espécie de Bolsa Família substantiva, tem uma estrutura mais consolidada. Mas então vou tirar a Guiana Francesa por ser Europa. Pensando nos outros países, o Suriname apresenta menor desigualdade e aí nesse sentido é mais estável, mas do ponto de vista do desenvolvimento ele vive desses recursos que eu falei. Agora, um ponto interessante de mencionar é que eles também estão prospectando petróleo ali e acho que já vão tirar. Então existe uma grande expectativa também dessa entrada de dinheiro do petróleo, mas também o medo, né, da doença holandesa criar uma casta aí muito grande de gente muito rica e um bolsão de pobreza ao redor, né? Que é o que acontece no Brasil e é o que acontece em vários países árabes, né? E poucos, somente acho que a Noruega conseguiu usar o dinheiro do petróleo e constituir uma economia com desenvolvimento social substantivo, né?
Tá certo, foi pouco o tempo para a gente conversar sobre tantos assuntos, mas a gente pode voltar em outros episódios, né, professor?
Com certeza, eu adoro falar da região, já estou há 10 anos aqui e é sempre um prazer aí poder divulgar um pouco da região e me contate quando quiser.
Tá certo, a gente conversou com o professor Paulo Gustavo Pellegrino Correia, ele que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Amapá. Um abraço para o senhor e muito obrigada.
Eu que agradeço, um abraço.
Tchau, tchau, professor.
Tchau. Pois é, Thay. A gente falou agora há pouco, né, que espera que eles realmente invistam em educação, em infraestrutura, aquilo que o país precisa mesmo, né, para ter uma base sólida. Mas muitas comunidades, particularmente em áreas associadas à oposição afro-guianesa, estão céticas, não estão acreditando nisso, não. Alguns reclamam que dinheiro e contratos já estão fluindo para apoiadores do governo e alegam que o partido no poder está instalando aliados em órgãos destinados a governar as novas riquezas da nação. Alegações que os líderes da Guiana negam. Abre aspas. O que eles estão tentando fazer é usar o petróleo para patrocínio político. Foi o que disse Aubrey Norton, legislador federal e chefe da oposição. Ele ainda completou que não há visão.
A oportunidade é boa, mas o momento parece um pouco complicado. A política há muito tempo é volátil na Guiana, em parte devido à competição entre seus principais grupos étnicos. Descendentes de escravos africanos compõem cerca de 30% da população, outros 40% dos guianeses descendem de trabalhadores contratados da Índia. Os povos mestiços e ameríndios compõem, em grande parte, o restante.
O presidente Irfan Ali, do Partido Progressista Popular, ligado principalmente aos indo-guianeses, assumiu o poder em 2020 depois de um impasse político de meses, depois de uma eleição disputada. Na legislatura, o PPP está agora em posição de tomar decisões cruciais sobre o futuro da nação, graças a uma vantagem de 2 assentos sobre a oposição liderada por um grupo de partidos, principalmente afro-guianeses, conhecido como Parceria para a Unidade Nacional. Depois de falar aí sobre a Guiana, a questão do petróleo, porque a Guiana ganhou noticiário com isso, né? Esse é o gancho jornalístico. A gente já pretendia falar sobre a Guiana, né? Já tínhamos até o título, Pra que tantas Guianas? Mas aí veio essa história do petróleo, esse crescimento exorbitante. A gente acompanha aqui os assuntos internacionais no Mundioca, tudo que traz impacto. E vamos ver, né? Como você diz, as cenas dos próximos capítulos. Enquanto eles não vêm, chamar o Mundo Bizarro.
É, vai te impactar agora o Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Olha, Melina, já contamos aqui no Mundo Bizarro histórias de gente fugindo da polícia, pessoas que estavam sendo procuradas pela polícia e reclamaram da foto lá no Portal dos Procurados Internacional. Já contamos histórias aqui também de urso que invadiu casa, fez bagunça atrás de comida. Digamos que a história de hoje é um pouquinho de cada um desses assuntos, porque olha só, um rapaz de 18 anos, procurado pela polícia por roubo de um carro, foi preso na Inglaterra. As autoridades encontraram ele dentro de um urso de pelúcia gigante.
Nossa, devia ser bem grande, né? Pelo menos, sei lá, 1,70m, que é uma altura média, imagina.
É, devia ser um urso gigante mesmo.
Um urso de tu.
O suspeito, identificado como Joshua Dodson, usou um urso que estava na casa da namorada para tentar se esconder da polícia. Eu lembrei justamente disso. A gente vê muito em filme, assim, casal de namorado que vai ao parque, aí o rapaz vai lá e acerta o alvo, ganha aquele urso gigante que é do tamanho da namorada. E ela
Você
vai
tá
toda,
romântica hoje,
toda
hein?
Toda feliz pra casa. É, aí o rapaz foi romântico e usou o presente para se esconder da polícia depois. Tudo tem um motivo, tá vendo? Bom, depois de ser preso, esse jovem confessou ter roubado o carro e também admitiu que roubou uma van meses antes. Ele foi condenado a 9 meses de prisão. Será que ele roubou o urso também para dar para a namorada?
Não sei. Hashtag fica a dúvida.
Bom, pessoas ali no Twitter chegaram a comentar o caso e até elogiaram a criatividade do rapaz para o esconderijo. Poderia ter se escondido no óbvio, né? Embaixo da cama, mas não. Usou a criatividade e ganhou o pique-esconde. Ganhou não, perdeu porque a polícia encontrou.
É, mas acho que é embaixo da cama que você falou, tá meio batido, né? Talvez a polícia chegue lá e olha, em armário, embaixo da cama, quem sabe num compartimento secreto.
E agora, dentro do urso, não sei se ele fez algum movimento que tenha despertado, né, a desconfiança dos policiais. Ou se na hora ali, procurando, fazendo aquela bagunça, sentiu que o urso não estava tão fofinho assim e acabou percebendo que tinha uma pessoa dentro.
Pois é, quem imaginaria que eu entrar num urso. E como é que será que ele fez? Porque aquilo ali tem espuma pra caramba.
Pra caramba. Deve ter, não sei.
Na hora da
até
pressa.
Até na hora de fazer o rasgo deve ter sido, ah, não sei.
Ah, era melhor ter fugido pela janela.
Era melhor ter fugido pela janela.
Porque tem a coisa de
ou
ter sido...
Ou era melhor ter se entregado mesmo logo de vez.
É, porque são dois micos, né? Você ser pego pela polícia e ser pego dentro de um urso.
Dentro de um urso, é verdade.
E o dura que... Olha a vergonha. Tá no Twitter.
Viralizou, é. Ficou marcado. Foi pra internet e já era.
Hoje em dia, um mico é o seguinte. Você paga o mico e ele ainda é eternizado. Tem que pensar muito bem no que você vai fazer.
Outro hashtag, então. Hashtag Pense Bem.
Pense Bem. Lembra do Pense Bem? Aquele computadorzinho? Era
nossa,
da sua época?
Nossa, não. Bom, assim a gente encerra o Mundo Bizarro de hoje. Até a próxima. tá acabando o episódio de hoje. Tá acabando, mas vamos seguir de olho para ver se esse investimento em infraestrutura e educação vai ser concretizado ou se vai ficar só na promessa aqui, ó. A gente cobra. Vamos cobrar. E vou cobrar você também, ouvinte. Já foi? Não foi, né?
Aqui ninguém escapa, nem Deus o ouvinte escapa.
Por que não foi ainda? Vai lá no Twitter, rapaz. @mundioca com K, rapaz e moças. Todos. Lá no Twitter.
E todes.
Lá no @mundioca com K, aperta o seguir para receber a notificação no seu celular de todas as publicações feitas lá no nosso perfil para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso podcast. E lembrando também que você pode compartilhar os episódios com quem você quiser. Indica o Mundioca aí para um amigo. É só compartilhar. Nós estamos nas principais plataformas. Já passamos de 100 episódios. Quem tá chegando hoje tem episódio pra caramba para maratonar.
Bom demais maratonar, né?
É, eu gosto. Fim de semana, principalmente.
Seja um Mundioker, Mundioker com K. Não perca essa oportunidade.
É isso aí, um Mundioker diferenciado com K.
É isso aí. Então a gente se despede por aqui.
É, vamos indo. Tchau, tchau.
Tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.